Olá, eu sou Jefferson Colombo, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E nesse podcast eu vou discutir resultados preliminares de uma pesquisa nova que a gente está conduzindo aqui na escola, que busca entender quem é o investidor de criptoativos no Brasil e como é que ele pensa essa classe de ativos, quais são os fatores que os atraem e os repelem de investir nesse ecossistema. Bom, e para motivar essa pesquisa, as criptomoedas têm se tornado cada vez mais demandadas por investidores no Brasil, mundo afora também, mas especialmente no Brasil. Eu acho que há várias razões para isso. Uma delas é o próprio desenvolvimento e amadurecimento do mercado. Mais recentemente, a gente teve, de um ano para cá, a partir da segunda metade de 2020, investidores institucionais adentrando esse espaço, além de investidores corporativos. O surgimento de inovações, né? A gente pode pensar em protocolos de finanças descentralizadas, tokens não fungíveis. Então, você tem uma série de desenvolvimentos e amadurecimento desse mercado que levam a uma maior demanda e interesse. A gente tem também um segundo motivo, que é a baixa taxa de juros, e é natural que se haja uma busca por investimentos alternativos, diversificação de carteira. O terceiro é o próprio histórico de crescimento. Se você traça uma linha de tempo suficientemente grande, você observa, em média, uma taxa de retorno muito alta para esses ativos. E um quarto seria um hedge, né? Muitos apontam como um mecanismo para proteção contra episódios de inflação elevada e persistente, que existe um risco, uma discussão aí no mundo sobre isso, além de algumas situações que são mais específicas de mercados emergentes, como controle de capitais. Então, criptomoeda seria uma forma de você se proteger, de você se hedgear diante desses riscos, tá certo? Então, isso tudo para entender a motivação, e existe essa demanda crescente, porém, a gente entende muito pouco, na minha opinião, sobre quem é o investidor, como é que ele pensa em criptoativos, o que o motiva a investir e a não investir, tá certo? E esse projeto tenta suprir essa lacuna. Basicamente, a gente elabora, valida e aplica um questionário, uma survey sobre investidores brasileiros, tá certo? Então, uma pesquisa que está em andamento, eu acho que já tem resultados interessantes que eu vou discutir com vocês nesse podcast. E tem também, antes da gente entrar na metodologia do questionário e discutir os resultados, todo participante aqui, ele consente voluntariamente em participar da pesquisa, que tem a aprovação do Comitê de Ética da Fundação Getúlio Vargas. Então, existe essa preocupação ética também de todo investidor que participa da pesquisa, ele está ciente dos riscos e benefícios de participar. Bom, como é que se dá o desenho desse questionário? A gente dividiu ele em três partes, tá certo? A primeira delas é composta por 9 perguntas, a gente tenta entender quais são as características gerais dos participantes. Coisas como gênero, idade, perfil de risco e por aí vai. Na segunda parte, a gente quer entender as decisões de investir, de desinvestir e por que não investir. Então, a gente pergunta para o investidor ou para a investidora se ele já investiu em criptomoedas. Se a resposta é sim, ele segue por um caminho no questionário, então existe essa bifurcação. Se a resposta é não, ele segue para outro caminho. E dentre aqueles que já investiram, a gente quer saber se ele permanece investindo ou se ele desfez a posição dele em algum momento do tempo, para entender também a decisão de desinvestimento. Tá certo? Então existem várias perguntas aí, mas basicamente quer entender a decisão de por que investir, por que desinvestir e por que não investir. Tá certo? E finalmente, a terceira parte, a gente tenta entender algumas preferências do investidor sobre como investir, né? Que vai desde a forma, se compra direta via alguma exchange, se uma compra indireta através de um fundo de investimento ou de um ETF, que no Brasil tem se tornado cada vez mais comum para os investidores. E ainda se ele prefere investir em Bitcoin tão somente, por exemplo, ou se ele procura uma diversificação dentro dessa classe de ativos, ou seja, investir numa cesta de criptomoedas. Bom, do ponto de vista metodológico, existe um desafio bastante grande para qualquer survey, para qualquer aplicação de questionário, que é o chamado viés de autoseleção. Eu vou explicar o que é isso. Suponha que a gente divulgue essa pesquisa, o link, em redes sociais. É natural que a pessoa que clique e se interessa em responder pesquisa é justamente aquela que é entusiasta, que já investe em criptomoedas. ao passo que aquele investidor ou aquela investidora que não se interessa, que nunca investiu, ou que é cética em relação a essa classe de ativos, não vai ter interesse, não vai clicar e, portanto, não vai responder e participar da pesquisa. Fica claro que existe um viés de autosseleção, né? Os participantes se autosselecionam e é natural que aqueles mais entusiastas tenham mais representatividade do que os investidores de uma forma geral. Então, para reduzir isso, a gente nunca consegue eliminar esse viés, mas para reduzir, a gente adotou a seguinte estratégia. Junto com a Hashdex, que é uma gestora de criptoativos no Brasil, que está apoiando essa pesquisa, que participou muito na construção dessa relação com escritórios de investimentos, escritórios de agentes autônomos, que trabalham com produtos cripto e não cripto. Tá certo? Então, a gente teve 5 escritórios que são nossos parceiros, que aceitaram participar dessa pesquisa, que são a Aquavera Investimentos, Blue Tree Investimentos, Monte Bravo Investimentos, One Investimentos e Renova Invest. Eu gosto de dar nome porque é muito incomum, né, esse apoio a pesquisas acadêmicas, isso é muito importante para a gente. Bom, e nós fizemos uma primeira aplicação, então, desse questionário através desses escritórios parceiros que divulgaram, né, enviaram e-mail à sua base de clientes. Em fevereiro e março de 2021, nós tivemos 576 respostas, que a gente pode dividir em 2 subamostras, né? A subamostra dos... Então, são todos investidores. Nós temos a subamostra dos investidores de criptoativos, que correspondeu a 28% dos respondentes, ou 163 pessoas, e a subamostra dos investidores que não investem em criptoativos, investem apenas em outros instrumentos financeiros, outras classes, como ações, renda fixa e outros. Esse grupo atingiu 72% dos participantes, ou 413 indivíduos. Tá certo? Então, nessa primeira parte de divulgação dos resultados, a primeira etapa, a gente está focando na tipificação, né, do perfil médio do respondente, tá? Independente se ele é investidor de criptoativos ou não. E esse investidor típico da nossa amostra, ele é homem, tá certo? Em termos de gênero, 77% dos respondentes são do gênero masculino. Em termos de idade, eles são na faixa etária entre 30 e 39 anos, 27% da amostra nessa faixa etária. E esse investidor típico, com relação ao background educacional, ele não tem um curso de economia ou finanças ou área correlata. Ao invés disso, ele busca conhecimento de forma autônoma, tá certo? Autoinstrucional. 57% dos respondentes revelaram procurar conhecimento dessa forma. E, finalmente, em termos de risco, os nossos testes indicam que 36% dos respondentes possuem um perfil de risco de bastante tolerância a risco, tá? O que a gente chama de perfil agressivo ou arrojado. Então, essas são as características do nosso investidor típico dessa primeira aplicação da pesquisa. Nessa amostra de 576 respondentes, há vários resultados interessantes, mas eu vou explorar aqui 2, tá certo, nesse podcast. O primeiro diz respeito a algo que a gente sabe muito pouco, sobre qual seria o grau de conhecimento dos investidores em relação a criptoativos. E a gente fez uma pergunta no questionário, elencando uma série de opções de siglas de investimentos que foram aleatoriamente distribuídas para o respondente, onde existiam 3 criptomoedas, 3 siglas bastante conhecidas, das mais líquidas negociadas nesse mercado, que são BTC para Bitcoin, o ETH para o Ether, do Ethereum, e o XRP, que seria o XRP da Ripple. Tá certo? São essas 3 criptomoedas misturadas com outras siglas de investimentos, como XAU, sigla para o ouro, o CHF para o franco suíço, e também uma que o HDK, que buscou só confundir o investidor para ver se ele achava que aquilo era uma criptomoeda. Com isso, a gente consegue identificar os investidores, se eles conseguem reconhecer as principais siglas de criptomoedas. E os resultados dessa aplicação acho que são bem interessantes. De uma forma geral, assim, apenas 16% dos respondentes conseguiram identificar corretamente as 3 criptomoedas, o Ether, a Ripple e o Bitcoin. A maior parte conseguiu identificar tão somente Bitcoin, tá certo? Em torno de 37% dos respondentes. 25% deles conseguiram identificar duas dessas criptomoedas, em geral o Bitcoin e o Ether. Então, esse é o panorama geral, com relação ao conhecimento de siglas cripto, mas existe uma heterogeneidade bastante significativa. Aqueles que são mais propensos a identificar corretamente as três siglas de criptomoedas são aqueles com idade entre 20 e 29 anos, tá certo? Em oposição àqueles com 60 anos ou mais, que tiveram uma propensão muito menor a acertar essas siglas. Então, parece que os mais jovens têm mais conhecimento sobre as principais criptomoedas. Em termos de educação, aqueles que têm uma graduação, um curso em finanças ou economia ou áreas correlatas, eles se mostraram mais assertivos na identificação das criptos. E, finalmente, aqueles que têm um perfil de risco mais arrojado, mais agressivo, tiveram também uma maior propensão a acertar todas as criptos. Um segundo resultado que eu acho que cabe explorar, que é bem interessante, a gente fez a seguinte pergunta: como é que você alocaria uma renda adicional não esperada? Tá certo? Em diversas alternativas de investimento. Então, suponha lá que o investidor tenha recebido uma renda que ele não esperava. A gente quer entender como é que ele distribuiria, onde ele alocaria essa renda adicional não esperada. Então, dentre várias alternativas que a gente deu para o respondente, de forma aleatória no questionário, ações, câmbio, moeda estrangeira, títulos de renda fixa, tanto públicos quanto privados, poupança, commodities e criptomoedas. Tá? Essas foram as sete opções dadas para o respondente. Ele poderia selecionar mais de uma se ele assim desejasse alocar essa renda extra. De uma forma geral, a opção de investimento mais mencionada foi ações, tá certo? Foi mencionada por 415 dos 576 respondentes. Logo em seguida vem títulos privados de renda fixa, que seriam CDBs, LCIs, LCAs e por aí vai. E o terceiro foi criptomoedas, mencionado por 160 respondentes. Chama atenção, criptomoedas está em terceiro lugar nessa hierarquia de alternativas de investimento para essa renda adicional não esperada, e que fica à frente, por exemplo, de títulos públicos do governo, tá certo? Mas também de câmbio, investimento em moedas tradicionais, como o dólar e outras, de commodities e da poupança, que foi o último instrumento mencionado por apenas 10 respondentes. Então, isso mostra, de certa forma, uma tendência aí, uma visão de que criptomoedas pode ser um investimento alternativo para complementação de carteira aí por parte dos investidores dessa amostra. Esse é o retrato geral. Em termos específicos, ou os fatores que condicionam uma maior ou menor propensão a mencionar criptomoedas, a gente destaca: aqueles mais propensos a investir em criptomoedas são aqueles que mais identificaram de forma melhor e correta as três criptomoedas no exercício que eu mencionei anterior. Então, aqueles com potencialmente com maior conhecimento sobre o mundo cripto são mais propensos a investir em criptoativos. E segundo, é a expectativa em relação à economia brasileira. Então, aqueles que se mostraram mais pessimistas em relação à economia brasileira, eles são mais propensos a investir essa renda adicional em criptomoedas, o que mostra que pode ser uma forma de proteção caso a economia vá mal. Esse público, ele selecionou proporcionalmente menos ações, porque se a economia brasileira vai mal, provavelmente as ações tendem a cair, e mais proporcionalmente investimentos como criptomoedas, mas também câmbio e commodities. Bom, e para concluir, essa é uma pesquisa em andamento que a gente está conduzindo na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Tem muita informação para analisar nessa primeira aplicação. É provavelmente a tentativa, né, o projeto mais amplo para tentar entender quem é o investidor cripto, como ele pensa sobre essa classe de ativos. A gente pretende também tornar esse questionário uma aplicação anual, para a gente entender não só o corte transversal, né, entender as características da amostra, mas também como essas características e o perfil do investidor mudam ao longo do tempo, tá certo? Então é isso. Eu convido a todos para acessarem o link que vai estar aqui junto a esse podcast para conferir a apresentação desses resultados preliminares, a primeira divulgação, onde quem tem interesse pode acompanhar e verificar mais detalhes dessa pesquisa. Também para conferir os outros podcasts da série da FGV ESP, assim como as informações todas do nosso site. Até logo!